Live from the sold out Décia Letra Studios, começa agora mais uma edição do Décia Letra Show!
Aí, ó.
Foi bom.
Soltou o Ira?
Foi a intro.
Legal, legal, legal. Estamos começando mais uma edição.
Transabec baixando o volume ali.
E aí, Lô, você tá bom?
Tô bem, mano. Sempre bem, né? Sempre que tem programa Décia Letra Show, a gente tá...
A gente fica melhor.
Lá em cima, mano. Quando não tem, a gente fica pra baixo.
A gente fica meio pá. E você, Buba, você tá bom?
Tô bem, tô bem.
Tamo bom, tamo bom. Tamo começando, então, mais uma edição do Décia Letra Show. Hoje, notícias quentinhas, interessantes. Você sabia que Elon Musk é um drogado? Vai descobrir detalhes hoje, mas não estamos falando do que ele... Ah, ele sim, eu sei que ele fumou maconha com o Joe Rogan. Não, estamos falando de cocaína!
Não surpreende tanto, né?
Não surpreende nada.
Zero, né?
Zero. Imagina, você é o ser humano mais rico do planeta. O que que você, tá ligado? O que que você não pode fazer? Aí você fala assim, ai, mano, já, tá ligado? Aí o que que eu faço pra encher meu vazio? Compro outro mega iate? Já tenho três.
Verdade, esse é meio tedioso você parar pra pensar, né?
O Siqueira Júnior já disse que você, maconheiro, vai morrer até o Natal.
Olha aí.
Vai ver o Natal.
Olha aí. Ele que quase embolotou, né? Antes de maconheiros notáveis, como assim, todo mundo, né? Não fuma maconha. É mais fácil contar aqui, ó. Por exemplo, o Buba não fuma maconha. O Load, Load não fuma maconha. O Load teve seus
eu tive meus picos.
Suas aventuras.
Minhas aventuras.
O Buba nem isso. Caralho, olha
Caga,
só.
Buba, você nunca deu planeta, um trago?
No planeta onde todo mundo é maconheiro, eu sou minoria maconheira no estúdio.
Caralho, cara.
Meu
o
Deus.
O Buba e a pessoa que nasce e vai até os seus 18 anos pra não infringir nenhum código penal.
É. Mas em caso de maconha tem que esperar mais, hein? Você que tem 19, 20, 21, não, vai, espera uns 24, porque não é a questão legal de, ah, eu fiz 18, pode, é formação de massa encefálica.
O álcool também? Será?
O álcool é mó veneno, né?
É, eu não curto.
De todas as drogas, talvez, eu não vou dizer que é pior que crack, mas assim...
Mas
uso...
tá ali.
Mas tá próximo de uma cocaína, é tipo pó. Ah,
cadê
não é não, não é não, é não.
Cadê
não
o
é,
álcool no Proerd?
Porque cadê a gente os PM apavorando os caras com a garrafa de corote?
A gente tem que falar isso aí, a gente naturalizou ver uma pessoa chapada de álcool na calçada, triste, e falar, isso aí não aguentou.
É. Hoje eu vou encher a cara, nossa.
Problema alcoólico.
É,
tá
pois é, pois é. Nós vamos falar um pouquinho disso. O Elon Musk tá mergulhado nas drogas. Supostamente. Ah, tá bom que o Elon Musk vai processar nós, né? Supostamente o caralho, drogado, fudido.
Alguma caralho, se
vai,
chegar,
ó, vou mandar pra ele, vai chegar um e-mail.
Elon Musk, vou mandar botar platina no teu nariz.
Caralho.
Vamos falar disso aqui hoje. Vamos Elon falar? Eu gosto quando a gente fala uns bagulho, aí um monte de gente discorda, aí a história vem provando que a gente tava certo. Sim. Porque hoje nós temos uma notícia de inteligência artificial que vai bem naquele discurso apocalíptico que eu e o Castanhari demos lá no Podpá, que os caras falaram, não é bem assim, não é bem assim? Vamos ver se não é bem assim então, filha da puta! Que nós vamos falar de um aqui que agora eu falei, olha só,
quem
se não
diria?
É exatamente o que nós tava falando. Vamos falar disso também.
Nossa, esse daí me deixou em choque,
vamos
mano.
Vamos falar disso também.
Esse aí me deixou em choque.
Vamos falar um pouquinho sobre privatização de parques naturais.
Nossa.
Deus fez Jericoacoara, Deus fez a Chapada dos Guimarães.
As praias.
O homem falou assim, não, vou cobrar pra entrar. No, como assim? Como assim?
É foda, porque eu fui recente. Eu vou deixar isso pra falar lá, pra não queimar. Mas eu fui recentemente pras cataratas do...
Do Iguaçu?
Do Iguaçu, eu ia falar Niágara.
Pensou? É da hora também.
Dia.
O Iguaçu é mais da hora.
Fui nas de Foz de Iguaçu lá. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Fiquei, caraca, cara, isso aqui era um bagulho natural. Aí chegou alguém e falou, opa, isso aqui dá pra gente ganhar uma grana. Eu entendo a manutenção e tal, mas é um bagulho que eu fiquei refletindo enquanto
eu olhava. Dá uma tristeza, né?
Opa, é meu? Bate e deixa, não se queixa. Grudou chiclete.
É, eu vi primeiro, comprei. Comprou de quem? De Deus? Isso é natureza. De quem que você comprou? Pra quem que você pagou, tá ligado?
Opa!
Opa! O cara chegou, deu um tapa na catarata do Iguaçu. Opa, bate e deixa, não se queixa. Essa é muito boa, mano. É minha. Dibs. Você conhece essa gíria? Dibs. Dibs. Uma gíria americana pra eu vir primeiro é meu, tá ligado?
Eu tava lá vendo a garganta do
Diabo
lá, né? E aí a primeira coisa que eu fiz, caraca, ó, você que tem aí pode ter gatilho, desculpa, tá? Mas a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular e pesquisar quantas pessoas se matam na cataratas diariamente.
Só de curiosidade. Só de curiosidade,
porque eu fiquei, mano, não tem segurança.
É, tipo, vai, assim, vão alegar que tem, mas quem quiser fazer besteira, vai fazer
não
besteira.
Tem. Tipo, eu entrei, E era um monte de gente fazendo foto. Eu poderia literalmente pular se eu quisesse. Uhum. Não ia ter uma parada, ó.
Mas não deve ser um lugar muito bom de fazer isso, viu, mano?
Deve ser rápido.
Não, não que nenhum seja, hein? Pelo amor de Deus, hein, mano? Estamos relativizando. Não tem o que fazer
isso. Não. Tô falando que, tipo, eu fiquei curioso.
Mas
porque...
deve ser um negócio.
Caralho, cara. Que...
Eu acho muito lindo lá, mano. As Cataratas
é muito bonito.
Do Iguaçu é um lugar muito, muito lindo.
É muito bonito.
Salve Foz do Iguaçu, uma das cidades, eu acho, mais peculiares do Brasil, assim. Todas as vezes que eu viajei, eu achei muito diferentona. Muito da hora. E um clima profundamente úmido, né? Por causa também das cataratas,
sim,
e tal.
Sim.
Mas muito da hora Foz, mano. Salve Foz do Iguaçu aí. Eu já fui umas 3 vezes lá. Muito bom. Mas vamos começar falando, Lodi, dessa notícia de Los Angeles. Los Angeles. A cidade...
LA.
LA. Califórnia, uma região que sofre com, mano, gentrificação, desigualdade social, crise climática, problema com droga, uma série de coisas.
Uhum.
Uma cidade, uma região caótica, né? Los Angeles e a Califórnia como um todo, São Francisco também tá uma calamidade. Mas, no meio da diversidade, às vezes, né? Até no lixão nasce flor, né, mano? Como diria o poeta. E aí, aliás, o poeta, né? Que aí, eu abrindo um parênteses, né? A gente tava outro dia reagindo às letras lá de Racionais. E você mandou um print, né? Que algum perfil de rap postou e o Mano Brown curtiu.
Mano Brown deixou o likezinho lá.
Mano, mês que vem eu vou fazer 14 anos de internet. Fazia muito tempo que eu não ficava impressionado com nada. Mas quando eu vi que o Brown viu a gente ouvindo a música dele, eu fiquei em choque.
Fomos,
mano.
Fomos notados.
Falei, caralho!
Sabe da nossa existência.
É, eu vi ali, Mano Brown curtiu o post. Eu, errou!
Ô, Mano Brown, vem deixar seu like sem maldade na nossa cadeira aqui,
por
mano.
Por favor, Brown. Puta que pariu, mano.
E foi foda, mano, foi foda. Ah. Porque a gente parou um pouco com os programas musicais, né?
Parou, a galera é ranzinza, né? A galera é ranzinza, né, mano?
Antes do programa tava aqui falando de Michael Jackson, Cavaleiro dos Zodíacos, a gente tava viajando. Chega o programa, acabou a música.
Chega de música, que as pessoas são ranzinzas, elas não gostam que a gente cante, tá ligado?
Caraca,
mano. Uma pena, porque a gente tem muito potencial. Mas enfim, até no lixão nasce flor, e lá em Los Angeles, um prédio abandonado virou uma instalação de arte, basicamente.
É, os caras fizeram uma intervenção foda, né? Eu não sei se o Buba vai ter a imagem pra mostrar pra galera aí, porque já tinha acontecido algo parecido em Miami, enquanto tava rolando uma exposição, juntaram todos os grafiteiros ali, eles fizeram num prédio lá, uhum. E viralizou pra caramba no Instagram e todas as redes, e agora foi em Los Angeles, mano. A galera parece que eles ocuparam, foi três torres, Bubas, ou foram duas ali?
Três ou duas.
E eles fizeram uma agenda de grafite. Eu não sei se tem brasileiro,
uhum.
Porque no de Miami teve. Teve dois brasileiros lá, tá ligado? Que fez até a Eneri, fez a letra de pichação na lateral, tá ligado? O mano fez um bombe lá. Foi foda pra caramba. E aí eles fizeram essa intervenção agora, porque já era um espaço onde não estavam utilizando, tá ligado? Já tinham investido um dinheiro nesse local,
um bilhão,
né? Um bilhão.
Era um prédio de 1 bilhão. Era um empreendimento de 1 bilhão.
Desocupado, tá ligado?
Puta que eu pariu. Olha isso, mano. Especulação imobiliária, sabe? Isso daí é uma coisa tão horrorosa. Mas, pelo menos, virou essa belíssima obra de grafite.
Mano. A galera colou lá.
Cada andar, pra você que só tá ouvindo, se bem que não tem porque você só tá ouvindo, porque no Spotify nós também estamos em vídeo agora, mas enfim. Se você só tá ouvindo, cada andar, cada varanda desse empreendimentozinho de $1 bilhão foi grafitada e virou uma peça de arte gigantesca.
Uma galeria gigante, mano. Oh, ficou muito foda, porque cada artista foi fazendo seu trampo. Eu não sei se eles separaram pro Crews também, como foi lá de Miami.
Uh-huh.
Cada um fez a sua crew e tal.
Olha que louco.
Foda, mano.
Esse cara do MEFR tá escrito em frente, pequenininho assim, achapado pra sempre.
Caralho.
Stone Forever.
Pô, ficou
muito
foda,
legal, mano.
E aí a galera, tem uma galera conservadora que vai pular alto, né, não sei o quê, mas vale lembrar que só um prédio, com investimento de um bilhão, né, você falou?
Uh-huh. Isso.
Largado lá, tem moradia, não tem nada.
Acho que começou, foi em 2017, acho, a construção dele.
Uh-huh.
E parou, tá desde 2019 parado.
É isso.
Porque acabou o investimento, né, eles não tiveram dinheiro pra continuar e eles simplesmente abandonaram. No centro de LA, e fica na rua de frente onde foi o Grammy agora.
Caralho, que foda,
uau.
Mano.
Uau. Será que até as celebs viram de longe? Assim dava pra ver nas visões?
Eu teve
foda,
isso. Porque
tá?
O primeiro prédio que fizeram em Miami tinha todo um contexto que tava tendo uma exposição de artes lá próxima também. Então foi algo marcante pra cena do grafite, porque conseguiu reunir vários artistas que já estavam pra ir pra aquela exposição pra pintar aquele prédio.
Ou seja, foi o We Are The World do grafite.
É, os caras se juntou e fez. E lembrando, né, no Brasil a gente tem bastante prédios, assim, que a galera normalmente chega junto e pinta.
Sim.
A gente tinha um famoso Treme-Treme em São Paulo, que ele tinha os trampos dos gêmeos lá no topo, aí vinha várias pichações, assim, também, mas ele foi demolido, não vou lembrar agora se foi em 2000. 2011. 2000.
Mas aí vai chegar o Enzo ou a Valentina, que não entende a subjetividade da arte, e vai falar, não, mas essa letra só preta, assim, isso não é arte. Se botar uma corzinha e a letra fica gordinha, aí é grafite, aí é arte.
Aí eu gosto.
É, então,
aí eu
gosto. O Felipe Grimaldi reagiu ao... Tem um videozinho, né, dos caras fazendo, o Felipe Grimaldi reagiu.
Uh-huh.
E daí tem bastante comentário, tipo assim, ah, isso daí eu gosto, isso daí que é arte, sabe?
Pronto,
nesse
é
tipo assim, separando o grafite do picho, assim.
Sim,
tá,
sim, é.
Mas
isso.
Mas aí não faz sentido, porque arte não é só o que tá dentro do seu gosto.
Então, não, pra mim, tá Romero ligado? Brito não é arte, eu não gosto.
É,
e não é, também,
sua opinião.
Essa intervenção nem é sobre ser algo bonito ou não.
É. Uhum. Não, e fora que arte nem sempre é sobre causar essa boa impressão aos seus olhos, tá ligado? Uhum. Você vai falar, ai não, porque não, eu não me sinto bem. Bom, então filme de terror, por exemplo, não é arte. Porque não tá te deixando de coração quentinho. A arte nem é sobre, tá ligado? Às vezes sobre te agradar, sim, tá ligado? Às vezes é sobre te incomodar, sobre
e
botar o dedo
parada,
na ferida mesmo.
Eu já falei bastante, se tirou sua atenção, como eu categorizo uma parada que é arte, né? Se tirou sua atenção e tá fazendo você refletir se aquilo é ou não é algo, já fez o papel dela, tá ligado? Sim. Já tá ali te trazendo algum tipo de informação.
A pessoa tá reclamando sobre o picho, ele já fez o trampo dele já.
É,
tá,
exatamente. É. Teve foda, aquele vídeo, né, na Praça Roosevelt, que eu achei bizarro também, os comentários da galera, que tinha, acho que eram 3 mano pichando, assim, um prédio, e os policiais estavam embaixo com a arma, assim, apontando, e a galera nos comentaram, atira!
Atira, mata eles.
Por que que não mata?
É, falamos disso aqui.
Que
mata
caralho,
eles.
Cara, não faz sentido, mano. Pois aí seria a mesma coisa, uma galera mais conservadora, né, mano? É
doido. Ai, não atira não, porque ele está usando tinta azul, pera. Olha lá, a letra dele tá gordinha, seu PM. Não mata ele, esse é artista. Ah, te tomar no seu cu, mano.
Eu vou falar um bagulho aqui, mano. A galera vai ficar puta aqui, provavelmente. Mas talvez uma parcela entenda. Duas coisas que eu vou falar aqui, né? A primeira, a galera gosta de pagar pau pra Basquiat.
Uhum.
Bate aí, ó. Paga mó pau. O cara começou na pichação.
Uhum.
E aí agora vem um trampo do... Não, mas o Basquiat... Calma aí. Pô, o cara começou na pichação do mesmo jeito. Era marginalizado.
Uhum.
Escrevia samba por todo lugar. E aí? Só que ele teve a oportunidade de colocar os trampos dele na galeria. Ele conseguiu crescer e ele revolucionou muita coisa. E outra coisa também. Você gosta, né? Quando o grafite tá na camiseta do seu time. A letra de pichação tá na camiseta do time dele.
Aí é chique, né?
Aí é da hora,
é,
né?
Filha
tá
da
no
puta.
Jogo que você compra, porra. Aí é da hora.
Uhum.
Quando tá no tênis. No... Mas agora, quando tá na rua, que é onde o bagulho surgiu. Que pra esses caras conseguir colocar essas paradas aí na camiseta, no videogame, na roupa, teve que vir de algum lugar, né?
Sim,
e se não tivesse vindo lá de trás, como que ia ter hoje aí?
Não, é isso, é isso. Às vezes a pessoa tá perdida no elitismo e nem percebe.
Nem percebe.
E aí vai falar, ah, eu vou pichar tua casa então. Não vai, você é bundão. Cala a boca, você não tem coragem. Cala a boca.
É o que eu já falei, a galera tem esse argumento de tipo, picha sua casa aí e não sei o que aí. Irmão, aí eles acham que uma parcela dessa galera que gosta de fazer grafite, pichação, tem 14 anos de idade, que é tipo tudo adolescente. Mano, tem cara aí que tá com mais de 30 anos nas costas, tá ligado? Fazendo nome, fazendo exposição, entre outras coisas. Teve a exposição do Zé do Lixomania que eu colei lá, foda pra caramba, toda a trajetória. O cara pintou, não só no Brasil, tá ligado? Mas fora também. E você colhe e fala, caralho, o cara vive o bagulho. Não é um bagulho que o pessoal da internet acha que é só... Isso aí é passa, isso aí é só...
Molecadinha marginal fazendo... É. Entendeu nada.
Não entende a cultura. A pichação no Brasil, ela é reconhecida no mundo todo. A tipografia, principalmente a de São Paulo, né, que muda do Rio de Janeiro, para a galera do Nordeste também, cada lugar tem a sua própria tipografia. Ela é conhecida no mundo, mano. A galera fala, ah, isso aí é pichação. Eles até têm um sotaque picharrão, tá ligado? Eles falam,
pichação.
É só você pesquisar, é um bagulho que, beleza, vocês não gostam? Não é pra vocês gostar, mas vocês têm que entender que sim, é uma forma de arte, tem gente que ganha dinheiro com isso,
sim,
mano.
É da hora essa, eu gosto desse conceito, eu gosto, por exemplo, na música eu sou esse cara que gosta do bagulho que eu sei que tem uma minoria de pessoas que vai gostar de tal determinado som, e o resto, quem fez essa música, que é mais é que não goste mesmo, porque se a tiazinha olhar e falar, ai não, essa música é boa, ele fracassou, mano,
sim.
Eu tô fazendo pra chocar, eu não tô fazendo pra ser agradável, tá ligado?
E eu já falei pra várias pessoas, mas a galera vem assim... Ah, Lodi, mas eu acho que a partir do momento que você tá fazendo no muro que não é seu, mano, eu acho que quando a gente chegar num ponto no Brasil, assim, ó, onde o maior problema da gente pra começar a discutir é a pichação ou a autoridade do muro, aí beleza, quando todo mundo tiver um muro pra poder falar, ah, eu não quero no meu, aí é da hora, mas enquanto a gente tiver prédios, assim, ó, desocupados, mais de 500 apartamentos de luxo, tá ligado? Que não tem ninguém morando. Tá todo mundo lá só fazendo estipulação imobiliária. Aí eu acho que tem que realmente, tá
ligado? A pessoa está indignada que pessoas estejam pichando propriedades privadas numa cidade como São Paulo, onde existem mais propriedades privadas vazias do que moradores de rua.
Pois é.
Se juntasse Lé com Cré, não tinha um morador de rua. Mas não, o que indigna é a tinta na parede.
Tinta na parede, mano.
Não. Vai não tomar é no cu você, tá ligado?
Não é o centro de São Paulo totalmente abandonado com a galera lá, usuária de droga, precisando de saúde pública. Não é as pessoas que estão precisando de emprego pra poder ter uma condição de vida melhor. Uma casa, saneamento. Não, é a tinta na parede que tá me incomodando. Sim. Não quero isso. Agora atira nesse cara e mata ele.
Surreal, né? Surreal. Queria ver se fosse sua casa, é. Mas vocês não vão pichar minha casa, então tá suave.
O prédio era, tava assim, ó. Tava em construção ainda, tá vendo?
Ah, é, e abandonado, né?
Abandonado, ó. Ó,
uh-huh. Os grafites. Nossa, mano, ficou muito foda,
muito
mano.
Muito foda,
mano. É louco. Eu quero saber depois se teve brasileiro envolvido também, porque eu sei que no outro teve, e aí eles já replicaram a mesma parada nesse prédio aí, mano.
Uh-huh.
Pô, muito foda, mano, muito foda.
Muito foda, muito foda. É isso, então.
Oh, e é um movimento que, mano, eu falo, mano, a galera tem que estudar, mano. É um movimento que vem desde a década ali do finalzinho dos anos... Antes ainda do hip-hop, é nos anos 60, tá ligado? O grafite, ele tá antes mesmo da própria cultura hip-hop, mano.
Uhum.
E os adolescentes já se manifestavam nos vagões de trem, tá ligado? Colocava, pô, vamos ver quem é o Donde, tá ligado? Um cara que revolucionou pra caramba na sua época. Vê as fotos da Mata Cooper, que é uma mina que registrou. A Pink Lady também, que é uma mina referência no universo do grafite. Eu acho importante... Pra galera ter noção de onde que vem e por que que se faz até hoje, assim, tá ligado?
Show de bola. É muito louco se a gente pensar um pouco no poder que essas grandes companhias ricas têm em todo lugar. Porque, cara, no centro de Los Angeles, onde todo mundo vê e esse prédio tá lá, velho, simplesmente abandonado.
Pois é.
Né, como a gente viu aqui na imagem, tipo, meu, não tá acabado nem nada, falta, sei lá, 20 andares pra construir ainda.
Uhum.
E tá lá, velho, faz 3 anos que tá lá, parado.
Surreal, mano.
Em São Paulo a gente tem várias assim também, né, mano, várias surreal. Obras assim.
Tem,
caralho, cara. Foda, foda demais. Deu cor, vida. Os caras se dispuseram aí, mano.
É, da hora. Virou um totemzão.
E agora os caras querem derrubar o prédio.
É.
E aí ela vai ter mostrado o impacto da arte, tá ligado?
Exatamente.
É isso aí mesmo. Capaz de resolver essa situação agora.
É igual a galera que desenha pinto em volta de buraco na rua, tá ligado?
É isso.
Sim, mano.
É essa pegada, mano. É essa pegada, mano.
Não é igual,
mano,
né?
Às vezes uma pichação é tipo isso, é um grande fuck you pras autoridades que administram a cidade, que não resolve a questão da desigualdade, que não resolve a questão da má distribuição de renda, da falta de saneamento, da falta de moradia. Aí o cara vai lá e desenha um nome em forma de piroca pro Estado, tá ligado? E aí tá a audiência, a classe média... proletária, falando, isso aí é marginal, isso eu conto. Para com isso, tio. Foca a sua ignição. A gente precisa organizar seu ódio, mano.
É.
Com ódio de lata de spray, você não vai arrumar nada, mano. Nada, cara, mano. Nada, tá ligado?
Eu já falei, mano, vai atrás de estudar, conhecer a cena, tá ligado? Ver quem é os caras que tá pintando, por que que eles pintam. Tem muito documentário, tem muito estudo sobre isso. Livro dos próprios artistas que eles fazem. É uma cena gigante no Brasil, mano. Gigante.
E eu vou falar mais, hein? Vou falar mais, porque daí a pessoa fala, tá bom, tudo bem você entender isso como um movimento tal, mas é feio. Mano, eu acho bonito, mano. Quando eu vi a estaiada sendo pichada, eu acho do caralho. Aquele concreto sem nada, de repente, tem desenhos. Ah, mas é só tinta preta. Fã, do caralho, eu gosto. Não tem uma tatuagem colorida no corpo, ó. É só, ó, só tinta preta, ó. É só
e tem uma galera
só rabisco, ó. Tem, você viu? Eu fiz essa tatuagem aqui, ó, que eu escrevi com a minha letra de forma, mano. De mão, assim, ó. Falei, ai, que fonte que vai ser? Eu falei, peraí, eu escrevi num papel e falei, tatua aqui, ó. E ainda e a música da Taylor Swift, tipo, quem não sabe, Haters Gonna Hate.
Pô,
eu gosto mesmo.
Tá louco? A maioria dos gringos, quando eles estão reagindo à pichação, porque tem canais de pichação no YouTube, onde a galera tá mostrando os seus rolês. Pô, até recomendo vocês verem um Tent, tá ligado? Ele sai com uma escada. Na luz do dia, põe a escada lá e risca mesmo. E tem vários outros, mano. O próprio Teor, a Carol, tá lançando o canal dela. Os caras gringos, quando estão vendo essa galera do Brasil, eles falam que a pichação lembra muito letra de álbum de thrash metal, tá ligado? De metal. Por causa das formas, das paradas diferentes que o pessoal faz, mano.
Meio pontuda, né? Assim.
É. Muito e é uma caligrafia foda. Muito foda, mano. É muito foda. Vale muito a pena, foda. Gente. Só estuda, tá ligado? Vai atrás de tentar entender o movimento, mano.
Ou isso, ou então foca seu ódio em outros bagulho, entendeu? É. Vai na raiz do problema. Ai, mas eu estou andando na rua de Helsinki, na Finlândia, e praticamente não tem pichação. Pô, será que é porque também não tem desigualdade, não tem morador de rua, não tem pessoa sem emprego, não
é
tem falta de
né?
tudo?
Mas a galera
tá
não
ligado?
Quer resolver nada.
Não quer resolver, não. Tá ligado? Ela quer que pareça bom pra ela.
Exato. O Japão é assim, eu fui pra lá, eu vi bem pouco, mano.
Porra inteira, catava o Congresso Nacional e ó, tá ligado?
E a galera fica falando, pô, quando vocês vão levar o Mia? Eu já falei com o Mia, que, pô, ele é foda, ele faz vários trampos também. Falta só a oportunidade, né, de bater as agendas. Bater, mas eu acho que ia ser legal de, tipo, trazer o assunto. Porque na gringa tem uma cena muito grande. É tão grande que se você jogar grafite no YouTube, você vai ver um monte de canal gringo. No Brasil ainda tem alguns que estão fazendo vídeo, tá começando, tá ligado? A postar, ter muita visualização, mas o que, que eles fazem? Eles colocam o título em inglês, uhum, tá ligado? A descrição vai em inglês, porque puxa o público de lá.
Menos preconceituoso, Brasil, né?
É, entendeu? É diferente. Mas é, é isso, gente. É
sabe
isso.
O que devia estar te indignando? Aí, internauta. O fato de que se você estiver no Ceará e quiser entrar em Jericoacoara, muito em breve, você vai gastar no mínimo R$120 pra poder botar o pezinho na areia.
Mano, olha isso.
Isso que devia te revoltar. Privatização de parques nacionais e, sabe, essa, esse boba-oba, né? Já tava rolando inclusive com a Chapada dos Guimarães, aí tá rolando esse bagulho com Jericoacoara, uma concessão onde o governo fica com 5% da receita e os 95% cai no bolso do empresário que comprou a praia.
Mano, o cara comprou... Cara, não faz
ai,
sentido
ai, meu
mano.
Deus!
Meu Deus do céu. Mas olha, aí vai te falar, que os liberais, tio, a galera liberal vai falar assim, não, mas faz sentido, porque aí privatizando eles vão melhorar,
vai melhorar
a areia da praia.
A gente tá vendo o metrô de São Paulo, por exemplo, como a linha privatizada é a que mais
nossa,
funciona.
É a melhor,
né?
Ali,
pegou
né?
fogo de novo esses dias, né? É, privatização é uma canalice que é, o, que é basicamente aquele lobbyzão do político com o empresário de tipo, vamos ganhar dinheiro em cima de algo que devia ser de bem comum das pessoas, tá ligado?
Mano, e nem entra na minha cabeça você ir num... Eu, nossa, eu nem sei se deve ter, porque é bizarro. Você vai numa praia e ela é privatizada. Tipo, você não pode, sei lá, vender o bagulhozinho que seu biscoito Globo. Não, porque aqui é privatizado, irmão.
É, nosso parque não tá permitindo.
É.
Isso aqui é uma areia, é uma... Cara, tá vendo esse grão de areia? Isso aqui foi feito ao longo de milhões de anos. De pedras sendo, tipo, pulverizadas pela água e o clima e o tempo, não sei o quê. Foi papai do céu que fez... Eu não posso pegar agora, botar uma corneta e vender meu...
Se vestir de Homem-Aranha.
Não posso me vestir de Teletubbie e vender algodão doce.
Mas você não pode fazer nada, você não pode nem entrar no espaço.
É, você não vai conseguir entrar, mano.
Não, entra. Você não pode. Tá privatizado. Aí, beleza, foram 61 milhões... Foi 61 milhões o arremate, que foi um leilão.
Caralho, mano. Mas como que os caras conseguem leiloar um bagulho que não é deles, mano?
É deles, né? Porque é deles, né? Na teoria, né? Na prática,
caralho,
é uma pataquada, uma coisa ridícula. No primeiro ano de concessão, você vai pagar R$50 para entrar em Jericoacoara. No segundo ano, você vai pagar R$70. No terceiro, R$90. No quarto ano, R$110. E do quinto em diante, a partir de R$120. Não sabe exatamente qual que é o teto do que se pode cobrar agora. Caraca, mas tá aí a manchete, Buba. Vê pra nós.
Aqui, ó. Após concessão, turistas vão precisar pagar duas taxas para visitar Jericoacoara. Valor chega a R$ 91,00. Porque ainda... Para ir em Jericoacoara, já precisa de uma taxa cobrada pela prefeitura, né?
Sim, sim.
E vai ter que cobrar essa taxa da prefeitura, mais essa taxa aí da privatização agora.
Meu Deus, mano. Em ambientes em que se precisa fazer uma conservação ambiental, por causa de todo o contexto da região, quando a gente tá falando aí de Fernando de Noronha, ou Maravilhas, assim como Jericoacoara, você entende essa parada de, não, o Estado cobra uma taxa para fazer a manutenção e tudo... Ainda assim, é um bagulho meio, puta, mas é foda, né? Devia ser de livre acesso.
Sim.
É, porque ainda é uma preservação ambiental, né, gente?
É, mas quando você coloca uma empresa, a lógica da empresa é trabalhar com lucro.
Exato.
É dar mais dinheiro pra quem é dono da empresa, pra quem trabalha com a empresa e tudo mais. Então aí me deixa bolado.
Mano, eu não consigo, não entra na minha cabecinha, mano. Eu queria muito conseguir entender a lógica de trás de pegar algo que... É pra todo mundo, tá ligado? Acesso, independente de classe social, qualquer pessoa pode estar na mesma praia, tendo o mesmo banho de mar.
Sim.
E agora não. Imagina se você quer passar o final do ano.
Sim. Não.
Jericoacoara.
É, vai ter que pagar ingresso. E, mas assim, não é mas ingresso pra entrar na... Não é uma festa, é uma
praia. Só quero molhar meu pezinho e pular uma onda.
É, foda-se. Mas eu queria fazer o bagulho pra ter sorte. Ih, amigo, tá quase... Tem R$90, tá com azar então, filho.
Porque o objetivo da empresa é o quê? Ganhar dinheiro pra manter funcionando.
Única e exclusivamente isso.
Vamos dizer que o Jericoacoara começa a não dar tanto dinheiro assim. A empresa vai começar a cortar gasto daqui,
cortar
gasto dali, tá ligado?
Catear o trabalhador, precarizar o trabalho.
Diminuir a segurança,
diminuir a manutenção. E se acontece... um desastre, uma catástrofe natural, um tsunami ou um terremoto e destrói o bagulho lá. Você acha que é a empresa que vai arcar com esses custos ou é o Estado na forma de imposto das pessoas?
Vai pedir ajuda lá pra
você. É sempre assim, porque é a lógica do empresário no mundo é capitalismo pros outros e socialismo pra eles. Quando uma empresa dessas quebra, quem socorre ela é o Estado. É sempre assim, tá ligado?
Caraca,
sempre
cara.
Assim.
Eu queria saber a opinião da galera de Jericoacoara, como eles estão.
Pois é.
O pessoal que costumava, tipo, pô, vamos marcar um date.
Muitos, muitos vão dizer, sou a favor. Por quê? Porque ela sabe que tem um empresário ganhando com isso e ela sonha um dia ser um deles.
Um empresário, né?
Não será, naturalmente. Essa é a grande, maior trunfo do capitalismo.
Sim.
É mostrar pro cidadão comum que talvez ele possa ser o Elon Musk um dia. Não será.
Será?
Pode ser parecido se você começar a cheirar pó pra caralho. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é,
algumas coisas
essa é a lógica. Os caras vão aplaudir. Muita gente vai aplaudir sabendo que nada nesse processo beneficia ele. Mas beneficia uma elite da qual ele sonhava fazer parte.
Caraca.
Então, ele vai adorar a privatização de Jericoacoara, tá ligado? Sim. Mas você não será a elite, tá ligado? Não será. Essas pessoas aí, mano, é old money, é dinheiro. Você não vai... Mano, você, a pessoa não entende, né? A pessoa não entende que ela tá muito mais perto do morador de rua que não vai poder entrar em Jericoacoara do que o dono de Jericoacoara, que agora tem um dono. Olha só que é, legal. Que muito dinheiro, foda, mano. Né?
Ei,
ah, oh, meu
Deus! Já pensou se essa onda pega? Copacabana?
Nossa, é, então, a gente já sabe quem que ia ser os donos, né?
Meu
não ia
Deus.
Ser, não ia ser nenhum cara da Faria Lima, não, tá? Algo me diz que ia cair na mão de, uma, de uns empresários... Sabe assim, empresários alternativos do Rio de Janeiro, tá ligado? Vende gás.
Eu entendi agora.
Vende gás, vende gatunete, vende segurança... Pra te proteger deles mesmos, tá ligado?
É, tá ligado, doideira, né? Hein, mano?
É, então, é muito foda.
Rock
muito
in Rio.
É, mano. Isso se já não tiver uns bagulho aí, né? Que a gente não sabe e não fala, né?
É, sei
não
de
não sabe
nada.
Mesmo, mas eu não...
Do jeito que São Paulo já tá aí com o Tarcísio aí, eu vou nem ficar falando muito. Você é louco, mano. Você é louco.
Maria, mano.
Tá maluco. Isso é difícil, Maria, mano.
É, mano. Aí, pra deixar claro, né? Já que a gente citou o Tarcísio. Essas coisas estão acontecendo no governo Lula, tá?
Pois é.
Parabéns aí a todos os liberal imundo do governo Lula que vieram com um discursinho de... Sabe? Tá parecendo, sabe aquele meme do Democratas e Republicanos nos Estados Unidos? Como que é um avião dos republicanos jogando bomba e o avião dos democratas tem a bandeira LGBT e a bandeira do... Mas tá jogando bomba
tá
também,
jogando bomba
tá ligado?
Também.
Parabéns aí pro,
faz
pro
o L,
governo Lula.
Faz
o L agora. Recorta esse bagulho e bota no perfil bolsonarista pra mostrar os arrependidos. Porque você tá ligado, né? Que eu votaria mais 600 milhões de vezes no Lula antes de votar no Bolsonaro. Mas que tá sendo... Que a gente tá tendo surpresas desagradáveis, principalmente em se tratando de Fernando Haddad e companhia.
Sim.
Isso é verdade.
Mas
tá
a diferença da gente pra eles é que a gente não é cego desse jeito, de a gente sabe criticar as paradas e tá
pois
cobrando
é.
As paradas que a gente falou. Exatamente. Vocês não falaram que ia fazer isso?
Exatamente.
Diferente dos caras que vê ídolo só, né?
E só vê ídolo, exatamente.
É lá, tipo, cara,
não, não, não critica, senão o Bolsonaro volta. Ah, então beleza, então vamos privatizar cadeia, que nem se tá conversando no governo Lula. Vamos privatizar presídio.
Meu
tá ligado?
Deus
que nem tá se conversando no governo Lula, tá ligado? É isso aí, mano. Eu acho, inclusive, sabe o quê? Que a gente precisava focar mais em notícias do governo, porque a gente acabou ficando num estado meio catártico de ter se livrado do bolsonarismo.
Sim.
E acaba negligenciando a pá de patifaria que tá sendo feita no governo Lula. E nós vamos continuar falando.
Vamos trazendo aí, tá? Então,
vamos,
ó.
Vamos trazendo. Eu me comprometo, mano. Hoje... Eu vou assistir o programa do Reinaldo Azevedo. Só de onda, só pra... Faz tempo que eu não faço isso, tá ligado? Achei que eu não precisava, mas precisa.
Agora precisa.
Precisa,
e
o cara sabe... quer me privatizar presídio, mano.
E sabe a galera que tá em casa também precisa assistir? A Mensageira.
A Mensageira. Rapaz, ó, é louco.
Esse foi um gancho.
Esse foi um gancho, um dos ganchos, hein, mano. Rapaziada, a situação é a seguinte. A Mensageira, uma série, dramaturgia, uma série...
Uhum.
Totalmente independente. E aí, quando você fala de independente, você já sabe que não teve um grande empresário do estúdio lá dos cabeça que falou:
sim.
Não, isso aqui no roteiro, não, isso aqui não. Não, não, não. 100% independente.
E brasileira.
Brasileira. Feita na galera lá da Blues Filmes, que a gente
sim,
conhece. A gente conhece várias
conhece
pessoas da Blues Filmes. E uma série que foi gravada no contexto lá da pandemia, onde as pessoas não podiam estar em locações abertas, na rua e tudo mais. A série foi feita naquele contexto de screen life.
Uhum.
Sabe quando você tem uma tela... Imagina, você está assistindo a série e essa tela está mostrando a tela de uma webcam, de uma call, de um celular, de um WhatsApp web.
Sim,
tudo
câmera.
Isso vai se resolvendo no ambiente digital. Tá passando ali algumas
trechos,
imagens
né?
da série. Tá vendo? Ali é uma call. Em trechos, eu acho isso animal, essa decisão
é muito foda.
Da fotografia. De falar, não, mas nesse trecho ela tá com o celular em pé. deixa, dá esse realismo do Screen Life, tá vendo? Olha essa call com bordas pretas pra gente mostrar que é uma call e tal. Essa série, ela está completa no YouTube, a primeira temporada dela.
12 episódios,
12
tá?
episódios, são 4 horas de conteúdo grátis pra você conferir, de uma série 100% nacional, independente, e cujo tema também é bem interessante, porque a protagonista...
É a Mari.
É, a Mari, essa protagonista, ela tá passando por experiências mediúnicas que ela não gosta.
Sim, ela
tenta negar. Ela
percebe
que ela é médium. Aí ela fala, ah, não quero, não quero, não quero. Mas os espíritos em volta querem resolver seus problemas.
Exatamente.
Eles viram nela uma oportunidade de resolver meus... Não, eu vou entrar aqui.
E eles vão, hein?
Então, a série é sobre essa tensão, mas que não é só terror. É terror, também
isso
é comédia.
Que eu ia falar, diferente de outras séries de gêneros brasileiros que a gente tem, é que foca num tema só, comédia.
Sim.
Essa daqui não, tá ligado? Ela vai por várias, vai de terror, comédia. Assim, tem bastante coisa, assim. E é legal você ver a criatividade dos caras pra ter conseguido fazer isso num período da pandemia, onde todo mundo falou, mano, lascou. Como que a gente vai trabalhar, produzir, criar algo nesse contexto que a gente não pode sair de casa? Eles usam isso também como plot na história, mano.
Dentro da equipe que fez a série, tem galera consagrada de outros lugares que já trabalhou com outras séries brasileiras. Você pode dar uma conferida nos créditos aí e tudo. O link pra playlist, pra você começar a assistir já grátis, tá aqui no nosso... Tá aqui na descrição?
Descrição, fixado no chat.
Perfeitamente. Cara, série... gratuita brasileira independente, 12 episódios agora. Pra você que fica aí pulando de serviço em serviço de streaming. Ah, e o que eu vejo? Clica agora, já assiste a Mensageira, o primeiro episódio, e daqui a pouco você tá assistindo tudo.
Ela é uma série bem assim mesmo, que você vai assistindo e você não vê o tempo passar. Uhum.
Né? Vai de episódio a episódio, mano.
E aí, ela tá gratuita agora. Se você faz parte desse movimento de assistir a Mensageira e ajuda a popularizar, eles viabilizam uma segunda temporada daqui a pouco, conseguem alçar novos ares, né? Foi uma série feita, inclusive, de bolso mesmo, tá ligado? Sim. Um dos caras que, inclusive, investiu o dinheiro é um dos sócios lá da Blues, né? Que é o ator que fez o Menino Maluquinho.
Sim, o Samuel.
Samuel, né?
Gente pois boa pra caramba, mano.
Então, é só...
Ele que me recomendou... Eu vou ver, mano. E aí, depois que eu terminei de ver, eu fui falando pra outros amigos assistirem também, porque é difícil. Às vezes, umas paradas assim não chegam em você, mano.
Pois
o algoritmo, né, do YouTube também não ajuda. Sim. E é legal você ir lá agora, clicar, dar assistida, ver os 12 episódios e deixar a opinião também.
Dá aquela conferida em A Mensageira. Tá, link aqui na descrição e tudo mais. Bem, bem puxado, hein, Lorde?
É?
Bem puxado.
Até a vibe meio... Puta, quando eu tava assistindo, eu lembrei do filme Atividade Paranormal em alguns momentos.
Uhum.
Tá ligado? Por causa do ângulo da câmera.
Sim,
nossa,
sim.
Vale muito a pena.
Essa coisa que mistura. Mistura a call,
isso,
mas aí mistura com câmera daqui de segurança, câmera do WhatsApp, a câmera não sei o quê. Muito da hora. Toda gravada em 2020, a pós-produção levou alguns anos e agora ela tá grátis no YouTube pra você conferir.
Vale muito a pena, hein? Confere lá A Mensageira, hein?
Vamos falar de inteligência artificial. Desculpa!
Eita.
Eu sei que tem gente que ouve esse tema e já fala... Ai, lá vem.
Mas é importante, mano.
Essa é interessante. Porque dentro do que a gente falou que ia acontecer, teve um bagulho específico que eu falei que ia acontecer. Eu falei disso no Podpah. Entre todas as coisas que as pessoas fizeram chacota, isso também foi motivo de chacota. Que eu falei assim, ó. Imagina quando os deepfakes estiverem tão avançados...
Certo.
Que você pega, por exemplo, uma figura militar e o general dele... vai mandar uma mensagem, um áudio, um vídeo falando, pode começar o ataque. Pode dar uma merda.
Sim.
E na verdade era um deepfake. Muita gente falou, ah, mano, qual que é a chance disso acontecer?
Ah, maluco.
Pois é. Em Hong Kong, num ambiente empresarial lá, numa empresa financeira,
olha aí,
um funcionário de alto cargo recebe uma ligação do seu chefe falando, pode concluir a transação lá no valor de 25 milhões de dólares.
Eita.
Ele recebeu isso numa call. O chefe dele tava aqui, ó, em vídeo falando pra ele.
Não, e tava uma foi uma...
Conferência.
Uma conferência. Foi uma reunião com outros funcionários.
Caralho!
Que ele conhecia também.
Sim. E a verdade é que este vídeo foi feito em deepfake com inteligência artificial. E essa transferência de 25 milhões de dólares... era um golpe.
Nossa, mano.
Tá acontecendo já.
Cara, e a galera deu risada de você.
A gente falou que as pessoas iam perder empregos. Os dubladores já estão vendo o drama.
Então
a gente falou que o deepfake ia causar grandes problemas dentro de alto escalão de empresa. Está acontecendo. Um golpe de 25 milhões de dólares feito por deepfake, tá ligado? Eu ouvi um áudio que... galera de estados que votam mais em democratas nos Estados Unidos estavam recebendo ligação do Biden falando, é importante que você não vá votar por isso, inventando uma desculpa.
Uhum.
pra, não vá votar. Era a voz do Biden, obviamente. Um deepfake feito do Biden. Tá decidindo, tá influenciando em eleição, tá aplicando golpes multimilionários, tá causando desemprego. E isso, menos de um ano depois da gente ter falado disso lá no Podpá. Isso vai acontecer, vai agravar tanto.
É, isso vai aumentar, né? Porque essas inteligências artificiais, elas vão sendo calibradas, né? Com o passar do tempo. Por nós mesmos, usando pra fazer musiquinha, usando pra fazer outra parada mais boba, a gente fala, ah, isso aqui é engraçadinho, vou fazer. Aí vai calibrando,
Eu fico puto quando eu vejo gente que trampa no meio. Puta, outro dia esses caras, eu vi esse mano, tomara que ele assista, mano. O cara é um bom profissional do audiovisual.
Certo.
Aí ele postou uma arte lá, no story dele, que é claramente feita por inteligência artificial. Eu falo, mano, você contribui agora pro artista gráfico perder o trampo, daqui a pouco você, artista do audiovisual, tá perdendo também. Sabe, de alguma... Eu sei que é imparável, mas quando você vê... Mas, assim, é aquela sensação de, pô, vou fazer pelo menos a minha parte.
É.
Eu não vou ficar fazendo, ai, como seria eu como... Se eu quiser fazer isso, eu vou pedir pro Bala, eu vou pagar ele, tá ligado? Eu não vou ficar dando dado pra inteligência artificial calibrar. E aí, até o momento, elas estão calibradas dentro de... São bolhas cada vez maiores, mas ela ainda tem limites, né, amarras. Estamos falando de que muito em breve elas vão adquirir conhecimento generalizado, sabe? Não vão mais ter amarras, assim. Eu não sei explicar. Eu vi essa explicação mais de uma vez, mas infelizmente eu não sou nenhum
especialista nisso. Mas, mano, nem precisa ir tão longe. Viralizou recentemente uns vídeos. Eu não sei se saiu uma matéria já em jornal disso, das pessoas pegando a voz, sei lá, do Casimiro, da Anitta, de pessoas famosas assim, pra divulgar o jogo do Tigrinho.
Sim.
Como que é importante jogar no Tigrinho, como tá fazendo, não só o jogo do Tinha, aquele jogo do Super Surf também, tipo, ah, como que eu tô ganhando dinheiro com o Super Surf?
Sim.
E você fica, caralho, cara.
Eu vi o cara lá do Calabreso, lá, o Toninho Tornado, falando, baixa o jogo do Tigrinho, e o Igão, rindo.
É, entendeu?
O William Bonner, não foi?
Sim.
Fazendo do Tigrinho também.
E você vê que, tipo, são pessoas já usando isso, e a gente não tá falando de você que tem uma consciência, que sabe como funciona o Photoshop. A gente tá falando das pessoas mais velhas, pessoas que não têm contato. Estamos
falando que essa é a primeira onda, já está enganando pessoas. Em determinado momento, não importa quão inteligente você for, não vai dar para distinguir.
Porque, assim,
não vai dar.
Qual será a complexidade para fazer, para calibrar a IA, para mandar ela fazer uma reunião com rostos de outras pessoas que a pessoa que tomou o golpe já conhecia?
Pois é.
E ali, em real time, né, mano? A pessoa ali, tipo, falando, ele, não, pode fazer.
Sim.
E o rosto funcionando e tudo, cara, é bizarro.
Ele comenta que primeiro ele recebeu um e-mail do chefe, né? Daí ele achou meio estranho, desconfiou, e depois ele participou dessa call, que era uma reunião, e daí o chefe pediu 25 milhões de dólares.
E ele
fez. E, mano, você não vai fazer, tipo assim, realmente é, tipo assim, beleza que é dinheiro pra caralho também, né? O cara podia ter, né?
Mais verificações, né?
Mais verificações.
Tem que ver o quanto que esse cara não movimenta pra isso aí, às vezes, ser algo...
É.
Mas, pô, mano, ele participou de uma reunião com outras pessoas.
Pô, daqui uns dias, mano, vai ter aquela... Lembra que quando você recebia a ligação, tipo, tô com seu filho aqui, aí tinha um outro preso...
Sim, agora você literalmente
vai mostrar um vídeo. Olha lá, é seu filho ali sentado ali, ó.
E aí, é como a gente já disse, eles não vão precisar ter... Porque, por exemplo, fazer um deepfake da minha voz é fácil. Deve ter 600 horas da minha voz na internet. Eles não vão mais precisar de muito conteúdo, não. Eles vão te ligar, você vai falar, alô, sim, sou eu. Já era, sua voz já está sintetizável. Agora eu posso ligar para sua mãe na sua voz e aplicar um golpe de sequestro nela. Isso vai acontecer cada vez pior. Quem ainda está dando risada não está entendendo ainda o tamanho do problema. Esse é apenas mais um exemplo da pontinha do iceberg.
Nossa.
A pontinha do iceberg é isso. Se fizer a conversão direta, nós estamos falando de quantos milhões de reais? Papo de 180
por aí? 170,
não, não dá tudo 170. Isso. 25 milha... Tá no 4 e pouco o dólar, né? Estamos falando de 120, 115, 110 milhões de reais, um bagulho assim.
Dá pra aposentar, grana, mano. Dá, né?
A gente via aquela... Eu vi um vídeo, eu falei pra você do TikTok esses dias, do filho que trollou a própria mãe, ela com a voz dela mesmo. Ele gravava o áudio dele e mandava pra inteligência artificial e mandava pra mãe e ficava brigando ela com ela mesma, mano.
Sim.
Igual aquelas pegadinhas de rádio que tinha antigamente do busão. Pegadinhas do busão.
É moção.
Moção.
É. Casca de ferida! Eu gostava do Moção, mano. Casca de ferida!
E aí, hoje em dia, a gente tá vendo isso com inteligência artificial, mano. As pessoas vão começar a usar pra vender produto, dar golpe, fazer transferência de Pix. Esse negócio do WhatsApp, você poder transferir dinheiro direto pelo WhatsApp. Essas paradas sempre me deixam cabreiro, mano. Sempre,
é sinistro,
sempre, mano.
É sinistro, tá bom?
Daqui a pouco você tem que falar, mãe, Faz um documento assinado à mão, registra em cartório, pedindo Pix, apresenta pra mim.
Não, mas sabe o que eu acho legal? É que as pessoas ficam com essas, assim, essas resoluções como se elas fossem ser mais inteligentes que robô, sim, tá ligado? Não, mas a gente vai ter que ter uma senha. Mãe, quando eu te ligar, eu vou ter que falar a palavra mágica. Ah, claro. Isso daí vai te salvar da revolução das máquinas. Fica tranquilo que vai, viu? Beleza.
Chirion, Chirion.
Chirin? Chirion do diabo. É foda, mano. É foda,
caraca,
mano.
Caraca, a gente tá fudido, mano.
É. Agora, vamos falar de algo muito menos inteligente do que as máquinas. Vamos falar de Elon Musk.
Meu Deus do céu, mano. Como pode um bagulho desse?
Dizem as más línguas que o Elon Musk tá perdido no mundo das drogas. O que explicaria muito de suas atitudes, mas não justificaria nada, né? Porque o Foi Mal tava doidão.
É foda, né?
Depois que inventaram o Foi Mal tava doidão, você pode meter o nariz e fazer o que quiser. Não, não pode.
Não é assim que funciona.
As más línguas dizem que o Elon, inclusive, teria chegado já em eventos, tipo reuniões sérias e tal, e falando, não falando coisa com coisa, ixi, sem juntar lé com cré.
Eu tava falando lé com cré.
E os caras assim, não, deixa que eu fale, Elon, que chegou louco de novo. Tuiteiros rastrearam, e na hora que eu vi essa notícia, eu falei, será que tá assim mesmo a situação?
Nesse nível?
Tá nesse nível. Ele tá viciado na própria
plataforma
no Twitter. Ele, caralho, ele pagou transformou 44 bilhões de dólares na droga mais cara do mundo pra ele, que tá sendo o Twitter.
Ele transformou o Twitter numa bosta, né, mano? Virou uma merda e aí...
Porque, sabe por quê? Porque ele era o homem mais rico do mundo, ele achou que comprando o Twitter, ele se tornaria também o homem mais popular do mundo, assim, o homem mais descolado do mundo, mano. Eu sou dono da plataforma. Ele não percebeu que, na verdade, ele é um nerdola fudido, ceboso, que a maioria das pessoas não gosta. Tem só, e quem gosta dele é só estranho. É. A essa altura, se você gosta do Elon Musk, você é um estranho.
É,
você é tipo o Elon Musk, só que sem o dinheiro dele, o que é pior, né? Porque o Elon Musk é um ceboso muito rico. Você é só ceboso, fudido, fã de bilionário, tá ligado?
Então... Caralho, a galera agora deve estar em posição fetal assim, tá ligado? Pensando, caralho, eu sou muito merda mesmo.
O Elon, ele achou que ele ia se tornar o homem mais popular do mundo e tudo que ele conseguiu é viciar na própria plataforma. Como diz a gíria, don't get high on your own supply. Não fica chapado no seu próprio estoque. Se você vai vender drogas, não pode ficar chato, você não pode ficar louco de droga.
Exatamente.
E então ele virou o tuiteiro mais viciado. E eu vi uns números ali de quanto que ele usa o Twitter, e falei, não é possível. Entrei no Twitter dele, e até eu chegar nos tweets que eram de 2 horas atrás, só nos tweets de 1 hora atrás, entre replies e tweets, tinha uns 18.
Caralho.
A galera rastreou, não era exagero, não sei se tá assim agora, mas pode ir lá olhar, vai que você encontra. A galera fez uma rastreou, quando saiu essa notícia, 2 dias antes, a galera tava postando assim, o Elon Musk está tweetando ininterruptamente há 29 horas.
Caralho.
Faz 29 horas que ele solta um tweet aqui, outro tweet aqui, que não deu tempo de dormir nesse meio tempo.
O cara nem
ou ele
dorme,
tirou soninhos de 1 hora. Não deu tempo, não tem intervalo. O cara está muito louco e frito. Frito.
Caralho, mano.
Aí estão falando que ele está usando muita ketamina. Ketamina é um anestésico de cavalo que, quando consumido, se você pega esse anestésico e prepara de um jeito que vira um pozinho e a galera mete o nariz na ketamina... Eu não conheço os efeitos, é uma das drogas que eu não tive nenhuma experiência, mas que é algo dissociativo e algo que o cara vira uma... Pelo que eu entendi, ele consegue continuar produzindo e trampando e fazendo. Não sei se tem a ver com outras coisas.
Acordado.
Quem é usuário aí do Special Cave pode te dizer com mais precisão. O The Washington Post, o jornal americano, também falou que ele tá fazendo uso aí de Molly, MD. O MD é uma... Se ele tá fazendo uso frequente de MDMA, que é o princípio ativo do êxtase, isso é um problema sério também. Primeiro porque o corpo cria resistência imediatamente ao consumo. Então a próxima vez que você for usar, se for no dia seguinte, você quer chapar que nem ontem...
Vai ter que duplicar ou triplicar.
Dobrar. Não dobrar, mas vai ter que usar mais. E vai usando. Eu vi um estudo que foi feito com ratos, quando expostos a uma quantidade muito alta, não é o que um ser humano usaria, mas é para entender sobre sequelas na questão de produção de serotonina. Eles ficavam injetando MD no rato, e aí o que acontece? O MDMA, ele pega uma descarga de serotonina e tudo é maravilhoso. A primeira experiência com MDMA é algo que muda a sua vida para sempre. Você fala, nossa, eu não sabia que era possível ser tão feliz e eufórico e maravilhoso tudo no mesmo tempo. Até que no dia seguinte você vai acordar sem uma gota de serotonina no corpo e você vira um zumbi. Aí eles ficam injetando MDMA no rato, e aí depois de um tempo, depois de uma exposição tão grande, ele para de produzir serotonina, tipo, de maneira sequelada.
Nossa, acabou
assim.
O estoque.
Anos depois, a quantidade de serotonina que esse rato produz já não é mais o que ele era antes da exposição a MDMA.
É, porque eu acredito que tem que ter uma quantidade que você produz pra você mesmo, pra você diariamente ter uma alegria.
Com
certeza, e as redes sociais já devem ter influenciado nisso também, né?
Também, também. É, ninguém tá... Assim, eu sou... Eu tenho uma visão extremamente, mano, aberta com relação ao consumo responsável de tóxicos. Eu não vou ficar sendo moralista falando, ah, o Elon Musk é drogado, logo ele é um foda-se. Sim, sim. Acontece que quando você é um cara que aparentemente está viciado em tóxicos e é também um ser humano que pode decidir na geopolítica global, tá ligado?
Sim.
Você tá aí fazendo programa espacial, tá aí fazendo, explorando mina de lítio, falando que vai dar golpe na Bolívia, sabe? Quando você é filho de um cara que beneficiou do apartheid, uma série de... Você tá numa situação de poder, você tá aí com seus 300 bilhões, sei lá quanto dinheiro esse homem tem, a gente tem que ficar meio pá, né?
Ah, o que me deixou meio alegre nesse papo inteiro aqui até agora é saber que de... quase 170 milhões de seguidores, tem só 144 idiota que pagou.
Ah, não, eu acho que isso é não? Os perfis que ele assina.
Ah, que ele assina? Tá. Eu achava que era aquela assinatura de pagada.
Vamos rolar até chegar
nas
últimas 24 horas.
Tweets e replies, você tá na tweets isso. E replies.
Mas como que faz só tweets?
Não, na aba tweets, aliás, respostas aí.
Aí
respostas! Um minuto! 55 Eita. Segundos atrás ele tweetou, desce. 21 minutos atrás ele tweetou, 26 minutos atrás ele tweetou.
Caralho. 34
minutos atrás ele tweetou.
3 horas.
Uma hora atrás.
Mano, ele não sai da plataforma.
Isso é coincidência, a gente nem sabia, tá?
É, eu só abri.
Só abri o Twitter dele agora, ó. Até voltar numa hora atrás, ó. Esse tweet do Glenn de 2 horas atrás, que virou um amigão do Elon Musk.
Caralho, cara.
Peraí, chegamos em. Não chegamos em 2 horas atrás.
Não, tá em uma hora atrás ainda.
Ainda tá aí uma hora atrás.
Caralho, mano.
Tô falando, velho. O cara tá cracudo.
Aqui já tem...
Pronto, aqui ele dormiu, 8 horas atrás. Só o que ele tweetou na casa de uma hora atrás, quantos tweets foi? Foi uns 20?
Foi uns 3 a cada 10 minutos, por aí.
Mano, ele tá completamente viciado na própria plataforma.
E não deu 24 horas atrás, tá daqui a 9 horas ainda.
E aí é isso aí, mano. Você tem pessoas que são... Quando você pensa assim, nossa, esse cara é uma máquina, como ele consegue droga?
Caralho.
Tá ligado? Não, não. Quando parece, geralmente é, tá ligado? Você fala assim, nossa, esse maluco é animado, né? 6 da manhã ele tá dançando na festa ainda. Uhum. Não tá puro, nunca.
O cara tá igual o Latrell das Branquelas lá, tá ligado?
Pá, pá. Às vezes é pré-treino. Mas caralho. É droga.
Cara,
também
ô,
é tóxico.
O cara não transa, o cara não tá tendo uma vida recreativa, não tá tendo uma reunião pra discutir o futuro do mundo aí nas empresas de foguete.
Essa aqui, ó.
Twitter.
Olha, Buba, lê essa manchete aqui, porque quem tá falando isso não é só perfil de fofoca, é também pessoas que trabalham com ele, se liga. Aqui, ó.
Diretores e membros do conselho da Tesla usaram drogas ilegais com Musk, diz jornal. Se sentiam obrigados.
Caralho.
Essas são as aspas. A gente se sentiu obrigado a usar droga com Elon Musk. Colegas consumiam substâncias ilegais ao lado do dono da empresa para não contrariá-lo,
caralho,
nem perder capital social. Abuso de substâncias é preocupação na companhia. Imagina,
Meu Deus, mano.
Imagina você se tornar um homem mais rico do mundo, a caminho de ser no futuro um dos primeiros trilionários da humanidade, para acabar perdendo tudo no seu vício em substâncias.
Porque estavam falando também que ele usava microdoses de ketamina pra controlar uma depressão que ele tinha.
Porque eu acredito no uso medicinal disso. Sim. Tem médicos nos Estados Unidos fazendo uso, fazendo aplicação injetável de ketamina em pacientes pra
só
fazer regulação de psicológica.
Ele tá passando a linha, né?
É, só que ele tá usando uma quantidade muito grande.
Uh-huh.
Né? Já passou disso faz
já
tempo.
Já passou do nível ali que ele deveria, né?
Imagina que
loucura.
Imagina que situação, Elon Musk morre de overdose.
Será que ele vai desenvolver uma platina diferenciada pro nariz dele?
Será, mano, que ele vai lançar o Tesla Nose pra poder continuar cheirando
Tesla
pó, mano?
Tesla Nose é forte, hein?
É, mano.
Caralho, você aplica, você coloca assim, pluf, um plugzinho por
Será
dentro.
Será que ele realmente começou a usar bastante depois que ele foi no Joe Rogan e fumou maconha lá na tela?
Não. Será? Será? Seria incrível.
Ah, maconha
e,
ó, leva...
Eu não quero... Mano, não, não, a gente não faz shaming com usuário de droga, não. Mas com o Elon Musk pode tudo, mano. Vai se fuder, né?
Naquele vídeo lá, a NASA fez uma investigação, né? Que acho que custou 5 milhões de dólares.
O próprio Elon fala isso.
Uhum,
eu me propus, depois de ter feito aquilo lá, e como ele é fornecedor da NASA com a SpaceX, ele disse que se comprometeu a entrar num bagulho de testagem aleatória de anti... Como é que chama? Tipo... Não, é tipo antidoping, mas seria como se fosse toxicológico, né? Exames toxicológicos frequentes. Isso é o que ele diz, mas não há confirmação.
É porque a SpaceX recebe dinheiro governamental, sim, né? Sim. E acho que eles recebem...
Ué, então se você é um cara... Não pode nem... Não pode... Não.
Cara, se o seu contratante exigir que não... Né? É, trabalhando são, com algo são, como não, um programa espacial, por exemplo,
não,
talvez.
Se você recebe dinheiro governamental, eles são bem rígidos em relação a isso. Não pode. Tá
ligado? Uhum. Caralho, pode se mesmo. A maioria das suas ideias vem de brisa que você tem de cogumelo e maconha, já precisa ser um cara genial, porque, tipo, mano, caralho, pois eu tive uma brisa muito foda.
Pois é. Não, existe potencial, mas isso é mais artístico mesmo, né?
É, daí eles estão preocupados agora, né? Tanto a Tesla como a SpaceX, porque pode cair ação e tudo mais, né?
Sim, sim, porque já descobri que o grande líder do bagulho. Primeiro que. Dizem, e aí eu sou profundamente leigo, tá? Tô reproduzindo opiniões aí, mas que não são poucas, de que a Tesla já tem os seus estoques lá, as suas ações artificialmente infladas pra caralho,
ah, tá,
assim.
Já ouvi isso aí
porque
também.
Ele é o garoto mais popular do mundo, sim, sim. E todo mundo, nossa, a empresa do futuro, blá, blá. Se for botar produto do lado de produto mesmo,
não.
Tá ligado? Os próprios BYD já estão, né, fazendo a Tesla pagar comédia aí pelo mundo. Isso é fato. É número de mercado e tal. É, o Elon, inclusive... Quando falaram da BYD lá, o Elon foi um dos que deu risada e agora aí, ele é um dos que clama por protecionismo. Eu queria saber, eu queria ver os liberais, eu queria ver liberal defendendo Elon Musk. Falando assim, não pode deixar carro chinês entrar nos Estados Unidos.
Oxi.
Não, tem que ter o... Não pode, protecionismo. Ah, legal, me parece uma medida bem do Estado essa, mercado. Né? Eu queria ver os ANCAP fã do Elon Musk, sabendo que ele clama... Pra poder manter o monopólio de carro elétrico. Não é monopólio, existem várias marcas, mas a que pode ameaçar a Tesla no momento, a grande chinesa, sim. Não pode entrar nos Estados Unidos.
Senão...
Liberalismo pra mim! É isso. Todo liberal é um hipócrita.
Ah,
porque
Deus.
Algumas regras financeiras só servem pra ele. Quando precisa, aí o Estado.
Aí não...
Que nem certos deputados liberais aí que, não, o Estado é o caralho. Aí leva um xinguinho na internet e, Estado! É. Vou processar ele me xingou. É
complicado.
Mano. É isso aí. Então o Elon Musk estaria... perdido no mundo das drogas. É...
Caraca, que...
Fazendo, ele de novo fazendo a ação da própria empresa despencar, né?
Mais uma vez.
Não pode, né?
Ah, é. A matéria diz, inclusive, sobre o momento em que ele tweetou estou pensando em deixar a Tesla e levar ações pro privado e vai sair a 4,20, que ele fez essa piada
lá.
Ah,
sim, eu lembro
disso. A matéria especula que ele estaria chapado, loucaço, quando ele tweetou isso.
Nossa, mano. Caralho, o cara...
Ah, Elon Musk.
Cuidado aí, você, acionista da Tesla.
Cuidado, viu?
Deve ser difícil, né? Uma hora pode estar de boa, uma hora pode cair, tipo, do nada.
Pum, nada. Meltdown completo.
É, a lá foguetinho, né, mano? O Elon Musk, ele é o tigrinho vivo.
Pois é.
Ele é o tigrinho em tempo real. Você tá lá, ó, caralho. Tchau. De repente, já era.
Ele tem, mano, o Elon, ele tem feito umas paradas, as tweetadas dele, mitadas de adolescente, assim, sabe?
Mano, eu vi um dele que ele postou, eu mandei pro Buba lá, a Disney tem uma agenda woke. Aí eu fiquei, mano, pô, por favor, Disney, qualquer empresa aí que tenha sua agenda woke, manda pra mim que a minha tá desatualizada, né? A minha tá de 2023 ainda, virou o ano já, precisa da agenda
eu quero
nova.
Quero saber o que eu posso e o que eu não posso, Disney, manda pra mim aí, mano.
Tá foda.
Em que o Disney, em que momento que gordofobia vai pegar pesado na agenda woke? Que eu tô esperando esse momento aí
pois
também,
Pois é,
tá?
vamos esperar aí.
Em que momento que as mulheres que criticam body shaming vão ser culpadas por ficar zoando o calvo? Eu quero saber quando que a agenda woke vai aderir a essa pauta.
Quando a Disney vai fazer um personagem calvo, tá ligado? Que
eu quero saber.
Tem ascensão dele.
O príncipe calvo. Né?
Eu não estou sendo irônico, tá? Eu quero saber mesmo. Quando que as pessoas que condenam body shaming vão começar a ser condenadas por zoar um problema que vai além do controle de um ser humano que é a calvície, tá ligado? Sim. Eu quero saber desse momento.
Caralho.
É verdade,
cara.
Mano. É verdade. É. Eu já peguei mal com gente que nem faz ideia que eu peguei mal com ela.
Por causa da piada de...
É, legal. Entendi. Progressistona, né? Mas adora zoar calvo.
Adora.
Né?
Mano,
legal. Bacana. Não entendi legal, não, viu? Não entendi legal, tá?
Aí não curti. É. Aí vamos mudar o nome dessa letra e virar Calvo Cash. O Buba não pode, né? Porque o Buba, ele tá... Mas esse fone aí seu aí, Bubo, qualquer hora você vai ficar.
Vai dar
com...
a coroinha, viu?
Vai dar a coroinha aí de.
Tem que usar intra-auricular, tá?
Eu vi uma vez do. o Casimiro, velho, ele usa...
É!
Tipo, o Casimiro usa o fone assim, né? Pra cá, certo. Assim, ó. E daí, uma vez, ele tirou o fone e tava, tipo, faltando cabelo onde...
É, mano. Fone,
caralho.
Eu já vi, já. Tem a galera que tá começando a deformar um pouquinho a murela... Uh-huh. Como que é o nome?
Moleira.
A moleira aqui, ó.
É, eu tenho o dedo deformado por causa do celular, isso é fato. Dá pra ver claramente.
É, mano.
Não, vocês não vão conseguir ver aí. Mas aqui eu vejo, assim, um,
o calombinho,
um
né?
vinco, tá ligado, no meu dedo. Sim.
Isso é evolução humana, né?
É, né?
É a ordem natural das coisas. Pô, eu aceito minha calvície, tô tratando na... A psicóloga, né, que a psicóloga falou pra mim assim, qual é o seu maior problema que você enxerga assim? Eu falei, ó, meu maior problema, ele tá no topo de tudo, né? Ele tá materializado na minha vida, assim. Ela ficou, meu Deus, eu falei, meu boné, isso aqui representa a minha fragilidade e eu tenho completamente certeza disso. E ela, mas você não quer tratar isso? Eu falei, não, enquanto eu puder... continuar com ele até não parecer um Didi Mocó, eu tô suave com ele. Agora, quando eu começar a ficar mais velho, eu vou ter que mudar pra aquelas boininhas que o Azaghal usava, tá ligado?
Uhum.
De meio pink
line. Por que
você
não põe o... a peruquinha lá? Não é peruca,
ah,
né?
Irmão, se eu tiver
que
pôr...
Implante é o do fio por fio.
É, aí você tem um, sei lá, que é o pozinho, tem uma série de outras coisas, né? Mas
não, mas tem aquele que você pega a peruca e... cola na sua cabeça.
Primeiro, isso é vergonhoso, ridículo.
Por quê, mano?
Não.
Ah,
eu não usaria. Máximo respeito quem usa aí, mas eu não...
Por que é vergonhoso, não, velho? Se é um bagulho que vai fazer você se sentir bem...
Se fosse algo, tipo assim, é óbvio que eu gostaria de ter cabelo, mas ainda é algo que, tipo, mano, passei... Eu só não gosto de ficar assim quando eu tô com o cabelo ralinho, daí fica vidita. Aí eu tampo.
Então, mas é que
mas se eu passei a gilete, eu mostro a careca, não tem problema. Agora, se fosse algo que eu falasse, ai, mas eu queria tanto ter um cabelão grande pra mostrar,
então...
implanta essa porra, ou usa uma peruca, faz o que for, mano.
Então, é que você já teve cabelo, né? E aí você já teve o sentimento de como você é com o cabelo.
Uhum.
Eu nunca tive cabelo.
Então, você não quer?
Não, eu tô suave assim.
Demorou,
obrigado.
Demorou.
E tipo, o meu nível... Quer ver, ó, Buba? Fecha aí em mim, eu vou mostrar pra galera.
Os caras pôs no chat assim, ó. Máximo respeito. É ridículo.
É máximo respeito, respeita aí, ó. Mas é ridículo?
É, tá porque assim, pra você eu não vou falar que é ridículo. Eu vou falar entre nós que é ridículo.
Eu acho do caralho, fica, mano, perfeitinho. Nem dá pra saber que você tá usando a peruquinha.
Eu vou falar
eu vou te mostrar, fecha em mim, eu vou te mostrar e você tenta adivinhar aonde acaba meu cabelo. Ó.
Vai se arrepender depois, hein?
Não, ó. Ó.
Tá indo.
Ó. Eu juro pra você que até aqui sempre foi o natural.
Uhum, sim.
Daqui pra cima, eu ainda vou, ó. Ainda tem.
Mas isso é só uma careca.
Tipo, meu cabelo...
Eu sei, mas é que você, talvez, tenha essa autoimagem. Ai, olha que ridículo. Pra gente que tá vendo, é careca. Que
não,
tem?
O ponto careca. Pra mim é que, tipo, demora chegar onde chega o Vegeta no seu.
Entendi, mas normal. É isso aí, é normal. O que não é legal, honestamente, eu não acho legal esse shaming aí, mano. Porque não é opcional, tá ligado? Qual é que é a fita,
é isso,
mano?
É algo natural de você. Você não transformou numa parada...
Esses dias apareceu num ad do Instagram pra mim... Uma daquelas, sabe, tipo, aquelas regatinhas que os caras usam por baixo da camiseta, assim?
Tô ligado.
Só
tô
que
ligado.
Ela é uma maior, mais grossa, que é mais tensora, pra, tipo, ajudar você a parecer menos gordão, tá ligado?
Ah, mas... Uh-huh.
Eu comprei, falei, deixa eu ver essa porra. Eu pus e não deu resultado. Aí eu não usei. Mas se tivesse dado resultado, se foda, eu ia estar usando agora aqui, ó, pra cobrir minha tetinha.
É, mas...
Deixa eu botar aqui a camiseta assim, ó, na tetinha, assim, ó. Nem ia aparecer isso aqui, ó, entendeu?
É, mas precisa ser um negócio mais forte, né?
Não, precisa ser um negócio pra quem...
Da hora.
Pra quem, sei lá, o cara tá num processo de emagrecimento, sobrou ali um bagulho. Eu sou grande, uma camiseta não vai resolver nada disso. Mas eu tentei, isso que eu quero dizer é, o que for te fazer sentir bem-estar, faça, filho, faça, tá ligado?
Eu gosto dessas peruquinhas aqui, coloca.
Essa é peruquinha, Bubu? Não, é natural. Não. Natural, mó cabeleira, né, mano? Bubu tem a cabeleireira ali, mano.
É, Bubu se cuida, né, mano? Ele entendeu que só tem uma vida, um corpo. Eu não caiu essa ficha ainda.
Então, mas é também, ó, pra quem começar a cair cabelo aí, independente de 18, 25, sei lá, você viu que começou a cair cabelo? Já compra o minoxidil e já começa a passar, velho.
Mas, ó... Dependendo da sua idade, você vai conseguir prolongar um processo que vai ser inevitável. Tá.
É isso aí.
Conheço gente que tá com 23 anos e já tá com a coroinha. E as pessoas falam, já começa a cuidar. Começa a cuidar, quem sabe até os 28 você ainda tem alguma coisa. Mas, infelizmente,
é melhor, mas
mano.
Mas eu acho que o minoxidil segura, velho.
Sei lá, mano.
Eu acho que segura, sim.
É o que eu falo, tipo, o meu lance do boné não é nem, tipo, é que eu acho que o meu carisma, muita coisa tá aqui, tá ligado? Uhum.
Mano, usa pra sempre. Não tem essa já. Não, ah, vai ficar Didi. Também... Foda-se, é, mano. Você acha que o Didi mesmo deve estar muito preocupado em ter virado essa... Sim, o cara tá com 80 anos,
principalmente,
mano.
Principalmente você que, né, tipo, tem um trampo que você não precisa, tipo, depender tanto, assim, de uma parada social, assim. Tá
sim,
ligado?
Sim.
Você pode usar, velho, pra quando...
A gente faz o podcast quiser, de bermuda e meia, né, mano?
Pois é.
Então.
É, bom...
O boi tá de toquinha, tá? Estilo novo, ó.
É verdade, né?
Aí, ó.
Mas eu, por acaso, não, mandando um salve pro Tutão aí, que é um camarada meu, que a gente se trombou no aniversário do Lucas esse final de semana. Ele tava com uma touquinha preta, que foi a que eu usei ontem, inclusive. Aí ele tinha botado na mesa assim, eu falei, ô, peraí, fiz uma foto assim com ela. Falei, ô, da hora, hein? Aí ele, deixa eu ver seu boné, pois. Aí ele falou, mano, pode ficar com você a touquinha. Eu falei, então trocamos, pode ficar com o meu boné. Demorou e assim nasceu essa nova season.
Cada cor, ela tá relacionada ao humor que você tá no programa.
Eu não pensei nisso, poderia ser,
hoje,
né?
Você tá um pouco mais alerta, no amarelo.
Não, hoje chegou, hoje lá, comprei no Mercado Livre umas touquinhas, chegou essa hoje, falei, ah, vou lá com a amarela. Aí,
cada programa, aí ó, manda em touquinha, faz umas touquinhas.
Não, porque daí a galera vai, que vai, tipo, a galera faz umas touquinhas, mano, não me manda touca, eu não vou usar. Vamos ler mensagem?
Boeira!
A Kari Leitenberg disse, vocês viram que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi concedida à iniciativa privada também por uma mixaria de 900 e poucos mil, menos que um apartamento em São Paulo. Nossa, pois é.
Caralho, mano. Ah,
você poderia vender um apartamento de 59 metros quadrados em São Paulo e comprar a Chapada dos Veadeiros pra você.
Mano, olha bom? Isso, cara.
É, pois é. Estranho, né? Quem vende a preço, assim, de banana, preço... De...
Estranho,
tinha que ser investigado tanto, tá ligado? Pra entender
daqui
se foi só esse dinheiro que foi transferido mesmo.
Isso aí, tá ligado?
É, porque daí, pô, a Chapada custou 900. O comprador deve ter gastado umas 2 milhas. O resto foi pra algum lugar. É. Supondo. Obra de ficção esse comentário, tá?
Sim.
Paulo Matiasi disse: querido CLB, sou tatuador e ilustrador de Limeira, São Paulo. Salve interior de São Paulo. Trabalho com arte autoral, nada de cópias. Minhas redes são Paulo Matiasi. Então, Paulo Matiasi Tatu, tudo junto. Paulo Matiasi Tatu. E aprendo muito com vocês e os convidados, sempre à esquerda. Tamo junto, Paulo.
Tamo
quem
junto,
tiver aí,
mano.
Em Limeira região, Paulo Matiasi com Z, Tatu, tudo junto. Procura na rede de fotos.
Foda.
O Afonso Oliveira, que é membro há 6 meses, ele disse: salve dessa letra show e chat crew. Se der, troca ideia com o canal Cena. Os caras divulgam o rock pauleira underground comuna. Parabéns pelo trampo, venceremos.
Foda.
Acho legal, cara. É um ambiente em que realmente existe muita política e arte sendo feita ali entre os galera do hardcore, do punk. Muito da hora, Afonso. Vale a pena
a gente dá
dar uma olhada.
Fazer um programa musical aí. Musical no contexto de trazer pessoas,
é,
né?
Pois é.
Não da gente cantar aqui.
É, não, a gente bota o load pra cantar também, relaxa.
Caraca, eu cantando sou terrível, mano.
O Crazyak disse: fala, CLB! Comprei o pudim do bicho café. Ah, tá, o sabor pudim do bicho café. E a qualidade é foda. Tudo culpa de vocês. Valeu pela companhia de tarde, venceremos. Não teve um que não provou ainda, que não falou, pior que é da hora mesmo o café, tá?
Oh.
Você não tem experiência com cafés que não são desses de prensado de mercado? Dá essa chance pro bicho café.
Esse dia a gente tava comentando, né? Quando a galera do bicho café veio aqui, foi um dos melhores cafés, né?
Uhum.
Que a gente tomou, que eles fizeram na hora ali, todo o processinho. Foi muito foda.
Daniel Cunha disse: boa tarde dessa letra show. Trabalho com hipnose clínica e coaching de forma séria, até porque isso realmente existe, né? A gente sabe que existe uma galera que manchou o nome.
O nome.
Mas muitas frentes, assim, de profissões e talentos podem contar com um coach, tá ligado? E quem vier para o Daniel Cunha pelo Dessa Letra Show e agendar uma sessão tem 25% de desconto, hein? Ele não deixou o contato, mas procura por Daniel Cunha nas redes, por hipnose ali, hipnose clínica e coaching, e confere lá o Daniel Cunha, certo? O Ala Azul disse: fala Dessa Letra Show, bom demais? Sou muito fã de The Last of Us e reparei uma coisa, cadê a estatueta da Ellie que sumiu do estúdio? Se não forem fazer nada de melhor com ela, bora bater um rolo? Abraço e valeu demais. Ala Azul, eu ganhei a estatueta da Ellie da galera da Naughty Dog, tá ligado?
Uhum.
Eu não vou vender ela. Ela não tem preço.
Você levou tá pra sua casa?
Ela tá ou aqui no canto ou tá na minha sala.
Ali
tá aqui,
no cantinho, né?
É, a gente modificou aqui porque a gente tá colocando mais presentes da galera, né? Tem o Capirotinho, tem o Lula e o PT do Load ali. Tem as artes aqui, tem o Bubassau.
O Gaio Fato tá aí.
A Ellie tava sobrando um pouco conceitualmente.
Ela
no
é muito grande,
né?
Grande também.
Mas não vendo. Você fala assim, ah, tá bom, toma 20 mil reais. Eu falo, nossa, leva essa porra agora. Mas não tô disposto a vendê-la. Agradeço, tá? Mas quantas pessoas no mundo podem falar que ganharam uma L dos criadores da L?
É pouco, hein,
não, mano? Não vou vender, mano. Caia em live disse, saudades demais de vocês. Vou poder voltar a assistir quando eu voltar pra casa. Aproveitando a mensagem pra divulgar minha Twitch. Eu tô jogando agora Grounded, que é um joguinho bem... Se eu não me engano, Grounded é aquele jogo dos moleques que estão de castigo, uma criançada. Eles estão no... Ou será que é aquele que eles estão miniatura no jardim de casa? Ah, eu já vi esse jogo, mano.
Eu não vi.
Bom, e ele falou que sexta vai jogar um Dark Souls. É isso aí, né? E ele tá quase virando parceiro da Twitch. Então, quem quiser dar essa chance pra ele... K-A-I-E-N, Caien underline live. Cola lá na roxinha, Caien underline live. Boa sorte, Caien. Tamo junto, meu querido.
Que cresça.
O Paulo Mendes disse: eu realmente queria chamar alguém pra grafitar meu escritório, mas eu não sei como chegar em alguém, algum artista pra isso. Como que é a melhor maneira de pedir? Existe um artista específico que faz trampo? Ou, complementando, ou pra qualquer grafiteiro eu posso tentar contratá-lo?
Qualquer grafiteiro você pode mandar uma mensagem, mas tem que pagar, hein?
Lógico.
Porque tem a galera que chega assim, que particularmente é complicado. Ah, eu tenho um muro aí, faz aqui pra mim, tá ligado? Claro. E aí a pessoa... Ou então dentro do escritório. Então, pô, dá uma olhada no Instagram, eu tenho minha série lá no Reels, onde eu tô sempre recomendando vários grafiteiros, e aí você pode chegar no cara, ver o trampo dele, se você curtiu, aí você vê se você quer um trampo mais comercial ou se você quer que ele faça a arte dele, né, no seu escritório.
Sim.
Aí é só conversar lá, mano.
Valorize o artista, hein, mano.
Você é, falou. Mano, tem bastante gente aí. Vai lá no meu Instagram lá, que tem lá os Reels lá. Todo dia um grafiteiro diferente, mano.
Chave.
Do Brasil.
O Jefferson Vascon disse, direto da Irlanda, acompanhando vocês todos os dias com 3 horas de diferença. Manda um salve pro Ryan e pro Eduardo. Um salve pro Ryan e pro Eduardo. Foda. E pro Jefferson. Tamo junto, meu
salve
querido.
Salve aí pra galera aí, mano. Valeu pela audiência.
O Matheus Costa disse, salve Cauê Bubiload. Só passando pra agradecer vocês que foram companhia pra eu distrair e conseguir passar em filosofia na Federal de Minas Gerais.
Olha,
salve Minas Gerais, bom demais da conta, sou.
Quem diria que as nossas filosofias aqui ia formar alguém?
Né? O Mr. Enote disse, fala CLB, hoje acordei muito feliz, depois de um burnout, consegui ser novamente produtivo.
Eita.
Audiência, cuida da saúde mental, venceremos. Mas enquanto não vencermos, nós o superaremos cada dia.
Isso aí, mano. Caraca.
Tamo junto, viu, Mr. Enote? É, mantenha-se saudável aí dentro do
seu Pokémon, né? Eu falo que o burnout é o Pokémon de todo mundo tem, tá ligado?
Sim.
É o seu. Aí você vai ver se ele vai virar um Charmander que vai ficar na moral ou se ele vai se transformar no Charizard e vai querer te pegar.
Pra mim é como se fosse uma dor crônica na lombar, que se você cuidar direitinho, ela não tá lá. Se você tiver dando... Não é dando sopa, mas se você tá num contexto errado, puta, tá doendo. É. Então você sabe o que fazer pra... Né? O burnout, ele tá sempre lá em mim.
Sempre lá.
A essa altura já é isso, é um Pokémon. É um companion, tá ligado?
Tem que ver.
Adriana Lehmann disse, 10 lulinhas pra apoiar a ida do Mano Brown pro Dessa Letra Show.
Oh.
Vida longa aos queridos do CLB. Porra, ia ser
foda,
hein,
mano.
Obrigado, Adriana. A gente adoraria, seria nosso zerar o game, né? Seria
se o mundo não acabar em 3 anos, mano, ia ser foda.
Seria zerar o game. O Melo Mystic disse, a maioria das fotos de inteligência artificial que eu vendo sendo destacadas na net são fotos de menininhas estereotipadas, magras, com pele perfeita, em contextos pornográficos. Os prompts são sempre assim, beautiful girl, etc. A minha ideia para uma das soluções para o problema seria de proibir o uso de palavras como beautiful, pretty, etc. nesses prompts, né? Beleza é subjetiva, mas a inteligência artificial tá dando exemplos de como uma pessoa bonita deve ser. Isso é verdade, né, mano? Isso aí é extremamente prejudicial, né?
Problemático demais, mano.
Beauty. Aí a inteligência artificial pega o que as Kardashian falaram que é beauty e gera pra gente pra falar, beauty é isso. Eu também acho problemático pra caralho, viu, Melo Mystic? Mas não adianta nada, porque é como se fosse uma... O ChatGPT pode fazer isso. Vai surgir a alternativa que não vai fazer isso, que vai liberar as pessoas a criarem esses conteúdos, então
é. Porque isso aí vai virar até um diferencial, tipo, eles não deixam, a gente deixa, sabe?
Liberal adora isso.
É.
Mas na minha plataforma pode. Regulamentação zero. Ticiano Sampaio disse, grande CLB, sou médico de família e geralmente eu ouço no trânsito com meu carona Carpegiani da UBS, que curtiu muito Dessa Letra Show e será pai esse ano. Mandei um abraço pra ele e a sua esposa Danilsa e o bebê. Vem aí mais um brasileirinho consciente.
Oh.
Venceremos.
Foda,
salve,
Carpegiani.
Salve, Danilsa. Muita saúde pra cria que tá vindo aí, pro bonecão. Obrigado pela audiência, tá? Estamos juntos. Obrigado, Ticiano. Tamo junto.
Qual é o nome da criança de Bulbasauro? Sabe só uma criança chamando Bulbasauro?
Rapaziada, sexta-feira nos vemos. Nós já temos convidado pra sexta que vem e pra sexta seguinte. Nas próximas três sextas, nós temos nas duas. Pra essa sexta, a gente tá definindo ainda se a gente surpreende vocês com convidado ou se a gente traz mais notícias aí, tá bom?
Vamos ver.
Inclusive,
vamos
deixa lá aí no comentário o que vocês preferem. Ai, quero convidado sexta. Ou, ah, não, quero mais um programa desse sexta. Pra gente saber aí, né? Quem sabe não ajuda a gente a decidir.
E
tá
deixa
bom?
O like aí, se inscreve no canal, hein? Não vai se esquecer.
Inscreve no canal,
mano.
Deixa o like. É, teve vídeo meu novo ontem lá.
Bora.
Load vai estar ao vivo agora de tarde?
Vou. De segunda a sexta na Twitch lá, às 4 horas da tarde. Tô ensinando a galera a fazer grafite na Twitch, no canal lá. Então colem lá.
Pra você que assistiu o Daily Show da segunda-feira e viu o Jovem Nerd me influenciando a simpatizar mais com a Taylor Swift, no meu canal saiu um vídeo falando bem dela.
Nossa, eu achei que o Cauê falou, tô comprando o vinil da Taylor Swift.
Não chega tanto,
Mas aí,
certo? Obrigado a todos, valeu, Bassauro.
Valeu.
Muito obrigado, até a próxima.
Valeu. Tchau. Valeu.